meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre e comadre, estamos chegando aqui trazendo para você, trazendo para sua família mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Parimater. Quem fala com você hoje aqui sou eu, Amarildo Alba, com a ajuda de sempre ali do Gustavo Stella na sonoplastia. 11 de maio de 2020, segunda-feira de lua cheia, dia nacional de Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, data também que se comemora o aniversário de Pranchita e Lupionópolis. Olha, na última terça-feira, dia 5, entrou em operação aqui em nosso estado mais uma vez o Serviço Alerta Geada, uma iniciativa do IDR Paraná e do CIMEPAR, que até setembro pretende levar informação sobre o tempo com a finalidade de ajudar os cafeicultores paranaenses a protegerem suas plantações contra a chegada de ondas de frio mais forte. Quem me ajuda agora a explicar melhor como isso vai funcionar é a nossa colega aqui do escritório de Quitandinha, que hoje colabora com a gente aqui na apresentação, a Renata Lessa Miranda. Fala, Renata.
Então, Amarildo, esse trabalho funciona mais ou menos assim. Os pesquisadores irão acompanhar todos os dias as condições do tempo nas regiões onde existem plantações de café e emitir também todos os dias um boletim informativo. Boletim que o cafeicultor poderá ver no site do CIMEPAR e do antigo IAPAR ou pelo aplicativo IAPAR Clima, que pode ser baixado no App Store ou no Google Play. O alerta para a ocorrência de geada será emitido sempre com pelo menos 48 horas de antecedência. Bom, essa informação, que vai ser divulgada através do serviço Alerta Geada, serve para orientar os produtores que têm plantações de café com até 2 anos, porque são as plantas que ainda podem receber, por parte do produtor, alguma proteção contra o efeito da geada. Os produtores podem proteger as plantações de café que têm até 2 anos. Aquelas que têm entre 6 meses e 2 anos devem receber terra até a altura do primeiro par de folhas. Esse trabalho já deve ser feito agora. Ele evita que, em caso de geada forte, a planta acabe morrendo. A retirada dessa terra acontece lá por meados de setembro, quando o risco de geada já passou. Para os pés de cafés com menos de 6 meses de transplante, a recomendação é outra. É a seguinte: quando sair o alerta de geada, as mudas devem ser enterradas e descobertas assim que a massa de ar frio passar. É isso, Amarildo.
Muito obrigado, Renata, pela sua colaboração. E olha, hoje, segundo a Secretaria da Agricultura, existem mais ou menos uns 2 mil hectares de lavouras de café com menos de 2 anos em todo o estado. Lavouras que o produtor gastou, em média, olha, escuta aqui, R$15 mil por hectare para fazer a sua implantação. Claro, e por isso não pode facilitar agora, nesse período de frio. Pois é, afinal, tanto a prática do enterril das plantas novas, quanto o chegamento de terra junto ao tronco das plantas que tem entre 6 meses e 2 anos, é muito baixo se comparado com todo esse investimento realizado até aqui pelo produtor. Para enterrar, veja bem, e desenterrar os pés de cafés mais novos, o produtor vai gastar aí uns R$ 1.500, segundo os técnicos. E para fazer o chegamento de terra nas plantas maiores, é até menos que isso, viu? Cerca de R$ 1.000 por hectare. Não vale a pena brincar. Pois é, aqui em nosso estado e, claro, também em nível de Brasil. Olha, cresce a cada ano a preocupação com a praga da cigarrinha do milho. Ela é responsável por causar na planta uma doença que atinge a folha e é conhecida por enfezamento. Bom, no último ano, por exemplo, a Cocamar foi obrigada a cancelar um evento técnico, o Safratec, ainda no primeiro semestre, por perdas severas provocadas por este inseto em plantações de milho que seriam apresentadas aos agricultores lá na unidade de difusão de tecnologia da cooperativa que fica em Floresta. Bom, e uma das pessoas que vem acompanhando todo esse novo problema bem de perto aí é o agrônomo ou extensionista do IDR Paraná, Claudinei Minkio, que trabalha no escritório de São Jorge do Ivaí. Uma ação que ele realiza lá em parceria com outros profissionais técnicos da própria cooperativa Cocamar, por exemplo. Muito bem, e segundo o Claudinei, o problema causado pelo ataque da cigarrinha na cultura do milho andou diminuindo um pouco ultimamente, mas o trabalho de observação e estudo da praga continua. É o próprio Claudinei, então, quem agora fala disso pra gente, dando inclusive algumas dicas para o produtor poder lidar melhor com esta nova realidade aí, em sua propriedade, em seu sítio. Vamos ouvir o Claudinei.
O que nós constatamos na safra de verão e também agora é que houve presença de cigarrinha, mas simplesmente não houve aparecimento de sintomas dos enfesamentos, enfesamento pardo como o vermelho e como as riscas. Hoje nós podemos dizer que o problema realmente que ocasiona a maior perda do milho decorrente do ataque de cigarrinha quando ela ocorre juntamente com o ataque de percevejo, que é na fase inicial, e se essa população de cigarrinha estiver alta, realmente vai acontecer danos e aparecimento dos sintomas de enfesamento. Qual a conclusão que nós estamos tirando desse trabalho? O controle excessivo e o uso excessivo de produtos químicos no controle de percevejo barriga verde na cultura do milho tem ocasionado, sim, um aumento da população de cigarrinha. Essa já é uma conclusão que nós estamos tirando. Não adianta entrar com pulverizações e pulverizações sequenciais aí para tentar controlar a cigarrinha, porque muitos produtos não controlam a cigarrinha. Você passa hoje e amanhã você tem que passar de novo, porque ela faz a postura na folha e o inseticida não pega ovos. Então amanhã começa a aparecer cigarrinha novamente na lavoura. Então estamos recomendando para os produtores fazerem o monitoramento de percevejo logo após a colheita de soja, para que essa população não seja tão elevada e que você não necessite fazer aplicações desnecessárias logo na saída da cultura do milho safrinha. É possível? É possível, e nós estamos conseguindo isso. Nós temos lavoura de milho, onde a maioria dos produtores já fizeram de 9 a 10 aplicações e nós fizemos uma aplicação apenas para percevejo. Nessa área que nós estamos conduzindo na UDT da Cocamar esse ano, nós não fizemos nenhuma aplicação, nem para percevejo, nem para lagarta, e muito menos para cigarrinha, e nós estamos com a cultura do milho se desenvolvendo da melhor forma possível, semelhante aos outros híbridos que já tiveram controle com mais de 9 aplicações. Então, o que nós estamos falando? Monitorar percevejo, monitorar cigarrinha, para que essa população não exploda e você aí sim tenha problemas com o enfesamento da cultura. Então, o controle químico exagerado para a cigarrinha hoje, ele justamente, ao invés de controlar a cigarrinha, está propiciando um aumento dela. A ponte verde, como se propaga por aí, está sendo responsável pelo aumento de enfesamento? Nós tivemos ponte verde, nós tivemos milho plantado, tivemos tiguera de milho desde o milho safrinha de 2019 até agora, dentro da UDT e fora da UDT. E nós hoje não estamos vendo sintoma das doenças. Uma conclusão que nós estamos tendo, que realmente é o uso indiscriminado, muitas vezes, de agrotóxicos para controle de percevejo, tem feito com que a cigarrinha agora, juntamente com o percevejo barriga verde, sejam as principais pragas que afetam a cultura do milho safrinha. É possível conviver? É possível controlar? Tem controle biológico? Tem. E nós estamos provando aqui no trabalho feito junto com a Cocamar que é possível cultivar o milho safrinha e o milho de verão e conviver pacificamente com a cigarrinha do milho.
Nós conferimos aí o extensionista Claudinei Minkio, do IDR Paraná, ele que falou sobre o enfrentamento de uma nova praga, a cigarrinha, que vem ameaçando seriamente a cultura do milho em algumas partes aqui de nosso estado, especialmente na região noroeste, que pega aí Maringá e Campo Mourão. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. E até amanhã, então, quando estaremos aqui mais uma vez, de volta, com uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.